Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 37. Nós vamos continuar a meditação neste Salmo, encerrar a meditação neste Salmo, que iniciamos na semana passada. Na mensagem da semana passada, nós meditamos até o verso 11, e hoje nós vamos seguir a partir deste versículo na exposição deste Salmo. Para que possamos responder ao Senhor ao findar desta meditação, tenho algumas perguntas para relembrar o espírito deste Salmo e a mensagem de nossa meditação. A primeira pergunta, que eu estou refazendo de forma diferente da semana passada, mas é o mesmo espírito: o que a prosperidade dos ímpios faz com a nossa fé? Você já pensou a respeito disto? O que a prosperidade dos ímpios faz com a nossa fé? Quando observamos o mundo caído e perverso, no sentido de que parece que quanto mais desonesto, mentiroso, corrupto a pessoa for neste mundo, melhor ela será, mais facilidade será bem-sucedida. E quanto mais honesto, quanto mais justo, quanto mais você se aplicar à vontade de Deus, parece que a vida é mais difícil. É mais fácil seguir o mal neste mundo do que seguir o bem. Já parou para pensar como você vai observando isso? O que isso faz com a sua fé? Te desanima? O que a proliferação da maldade produz em nosso coração? É uma outra reflexão. Quanto mais a maldade cresce, o que ela faz com a nossa alma, com o nosso coração? Nos tornamos ainda melhores? Buscamos mais a Deus? Ou vamos também nos corrompendo e negociando as nossas virtudes? E, por fim, quais conselhos devemos seguir para não sermos contaminados com a prosperidade dos ímpios? Quais conselhos você e eu precisamos hoje, nesta manhã, ao meditarmos na palavra do Senhor, para passarmos ilesos por este mundo, seguindo o bem, honrando a Deus, apesar de um mundo perverso e caído? Quais conselhos nós teríamos? O Salmo 37 tem esta meditação. São definições de sabedoria para alcançar maturidade no mundo de injustiças. Vivemos no mundo de injustiças. E o mundo não vai melhorar. O mundo não vai ficar melhor amanhã. A maldade não vai desaparecer amanhã. A corrupção não vai desaparecer amanhã. Portanto, você precisa de sabedoria, definições, para alcançar maturidade, para sobreviver num mundo como este, sem se corromper também com ele. Este é o tema do Salmo 37. Observe que, para lembrar o que nós já meditamos, e nós vamos ter que fazer isso bem panoramicamente hoje, devido a tantos versos que tem nesta poesia, é um Salmo de Davi, onde o autor está amadurecido, provavelmente numa idade já avançada, onde ele observou a prosperidade do ímpio e teve inveja deles. Eles viveram melhor do que eu. Eles passaram por experiências melhores do que a minha, do ponto de vista horizontal, dos mortais. Eles se divertiram, eles vivem bem, eles não têm ética, não têm moral, não se preocupam. Mas ele amadureceu e o coração começou a se corromper. Por que não busco eu também uma vida como esta? Mas ele amadureceu e, observando isto, resolveu escrever uma poesia para incentivar aqueles que vêm depois dele a não caírem nos mesmos engodos de servirem a este mundo e serem assediados por ele. Então, o conteúdo do Salmo são valores que ele adquiriu e agora transforma em conselhos para os seus leitores. Esse é o Salmo 37. É um Salmo que é dividido em 22 estrofes. Isso não vai bater com a versão em português que você tem. Esse é o problema de lermos poesia, não somente na Bíblia, mas qualquer poesia traduzida se perde, porque poesia é escrita por versos. Tem música, tem métrica, tem ritmo. Então temos 22 estrofes musicais nesse Salmo. Ela foi escrita como um acróstico, ou seja, cada estrofe começa com uma letra hebraica, seguindo o alfabeto hebraico, e como você pode observar, na nossa Bíblia, o versículo 1 e 2, na verdade, são quatro versos no texto hebraico, quatro versos na poesia que formam uma estrofe, e ela começa com a letra Aleph, que equivale ao nosso A. Mas se você seguir versículo 3 e 4, é a letra Vet, que equivale ao B, são mais quatro versos, mas você não pode fazer isso no seu texto traduzido e falar, então a cada dois versículos temos uma estrofe. Não é assim que funciona, porque você pode fazer Aleph, Vet, Gimel, que é o A, o B, mas o alfabeto aí seria equivalente ao G, e daria certinho, dois versículos, mas não vai ser assim o tempo todo. Os quatro versos seguintes, que começam com a letra Dalet, que equivale ao nosso D, ele já tem 3 versos na estrofe e estão num verso só da língua portuguesa. Versículo 8 e 9, aí tem 2 versos de novo, e assim vai. E algumas vezes, no meio do versículo, termina a estrofe, mas quem colocou os versículos na língua portuguesa não observou essa questão. Era só para encontrar o endereço na Bíblia e não dividindo em estrofes. Então, não podemos confiar nisto. Mas, se você tem curiosidade disto, no site da igreja, junto com o áudio da mensagem, eu coloquei um PDF que tem os textos na versão atualizada, separando os versos, as estrofes, que começam com cada letra hebraica, e os 3 períodos que nós estamos meditando. Por isso que é um salmo bem complexo para interpretar, devido à sua musicalidade. São 22 estrofes musicais, e nas 22 estrofes nós temos 9 sentenças, 9 ideias, que são o centro de cada estrofe, de cada período, uma ideia para cada uma delas. Não precisa tomar conta de anotar tudo isto, que nós vamos passar por todos esses versos, são 9 afirmações que centralizam as 22 estrofes. Mas, olha que interessante, as 9 seções daquelas afirmações se subdividem em 3 grupos. A cada 3 grupos e seções de estrofes, olha que bagunça que fica o salmo. 22 estrofes se reúnem em 9 seções. As 9 seções se reorganizam em 3 grupos cada seção. Isso é o que o poeta faz quando quer escrever. E nós temos que ser honestos quando lermos a Bíblia, entendermos. Isso não é uma prosa, são versos poéticos. E foi escrito com essa intenção. Então, na semana passada, nós olhamos para o primeiro bloco, o primeiro grupo dessas estrofes, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Em todas elas, em todos os grupos, nós devemos observar 2 elementos importantes. Isso junta todo o salmo. Um sentimento crítico ao mundo ímpio, em que o salmista sentiu inveja, o seu coração foi caminhando para o caminho da maldade e ele disse, isso não leva a Deus. Ele amadureceu e agora escreve conselhos para mostrar o valor da eternidade para o viver do justo. O que faz diferença entre o justo e o ímpio é o sentimento que ele tem, é o valor que ele dá à eternidade que o ímpio não tem. O ímpio pode viver bem por décadas, mas quando morrer, morrerá sem Deus. De nada terá valido a pena. Um justo pode viver de forma muito mais difícil, mas tendo Deus no caminho e a eternidade no final, faz tudo valer a pena. Então ele conclui, vale a pena seguir o bem, mesmo que isso lhe faça mal. Vale a pena seguir o caminho do bem, mesmo que leve prejuízos, porque ele conduz à eternidade. A mensagem, então, é sabedoria que leva à maturidade. Viver agora sob a certeza da eternidade. Então, olha para a sua Bíblia, eu não vou ler os primeiros versos, eu vou ler a partir do 12, mas na semana passada, no primeiro grupo, eu dei um conselho aqui na mensagem, defina quem é o teu Deus. Nós, no versículo 1 e 2, há uma mensagem sobre negar o desejo do coração que te leva a competir com o ímpio, a querer o que o ímpio quer. Dos versos 3 ao verso 6, não deixe o coração buscar satisfação em um falso Deus, porque ele vai criar a ilusão de encontrar prazer nessa terra, mas Davi convida a confiar no Senhor, a agradar-se do Senhor, a entregar o seu caminho ao Senhor, e ele então fará justiça da mesma forma como não se pode evitar o sol, o Senhor vai dar aquilo que é seu de direito. Em terceiro lugar, do verso 7 até o verso 11, que conclui este primeiro grupo, defina quem é o teu Deus. Quando nós definimos quem é o nosso Deus, definimos também como vamos buscá-lo, como vamos adorá-lo. Então Davi convida, descansa no Senhor, deixa a ira, abandona o furor, ou seja, não se preocupe com o mundo mau, busca o Senhor, porque os maus serão exterminados. Mas um pouco de tempo, calma, é uma questão de tempo, ele já não terá mais o seu lugar. Mas aqueles que amam e buscam o Senhor herdarão a terra. Defina o seu Deus. Se definir quem é Deus, você vai definir como buscá-lo e todo o sentido para a sua vida. É uma sabedoria que leva à maturidade. Viver agora sob a certeza da eternidade. Portanto, hoje vamos meditar no segundo e no terceiro grupo. O segundo grupo tem um conselho. Defina os teus valores. Primeiramente, defina o teu Deus. Em segundo lugar, defina os teus valores. Observe o versículo 12 até o versículo 26. O versículo 12 disse, trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Então, observe, definir os seus valores. Nós temos neste trecho vários versos que exprimem o que ele pensa sobre a vida do ímpio. Quais são os valores do ímpio? O caminho que o ímpio segue? Qual a direção que ele busca? Como ele encontra os seus valores? Trama o ímpio contra o justo. É sempre contrário ao justo. O ímpio não pode amar a justiça, porque a justiça dá prejuízo. Por que razão alguém que não crê em Deus, que não busca a Deus, que não sabe que vai prestar contas a Deus, buscaria o bem? Esta é uma pergunta antiga que os ateus precisam firular para tentar viver com ela. Por que ser bom? Por que praticar o bem se você não acredita em Deus? Se não vai prestar contas? Se somos apenas animais evoluídos, por que moralidade? Por que ética? Se o mais forte sobreviverá? É tolice cuidar do mais fraco. Ou seja, é incoerente o indivíduo afirmar que nós somos animais evoluídos, crer numa teoria que o mais forte é quem vai sobreviver e depois praticar bondade com o mais fraco. Você se leva a prejuízo. Agora, quando você é cristão, crê em Deus, você sabe que você vai prestar contas de toda a sua vida. E parte central daquilo que nós temos que fazer nessa terra é amar o bem, fazer o bem ao próximo, mesmo que isso te custe. Isso significa bondade. Pessoas boas se sacrificam pelo mais fraco, pelo menor. Por quê? Porque sabe que isto agrada a Deus. E Davi está lembrando, olha, o ímpio sempre será contra o justo, contra tudo que ele crê, e contra ele há um ódio. O ímpio quer sempre superar o justo. Os ímpios arrancam da espada, distendem um arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. É lógico para um ímpio querer sobressair ao outro. É natural para ele. Se ele não quiser, ele seria tolo. Se ele não crê em Deus, não confia em Deus, ele tem que sobressair o outro. É mais vantajoso superar as pessoas. O ímpio, então, sempre será contra o justo e há uma inimizade nesse sentido. Esse trecho ainda mostra que o Senhor olha para isto, olha para o ímpio e o Senhor ri dele. Por que o Senhor ri dele? É uma expressão que chamamos na literatura de antropopatia, porque o Senhor não tem humor. O humor pertence aos mortais. O riso pertence aos mortais. Mas o Senhor não ri, o Senhor não tem humor, porque ele é perfeito. Você não pode surpreendê-lo. Você não pode contar uma piada para Deus. Porque uma piada não funciona quando você já sabe o final dela. Mas Deus sabe de tudo. Percebeu? Deus não tem humor. Humor é para os mortais. Humor é entretenimento. Humor tem a ver com esta distração que nós necessitamos, mas Deus não precisa de distração. Deus não precisa que você vá entretê-lo para passar o tempo. Agora, quando diz que ele ri, é a ideia de debochar, de despreza, em questão de força. O ímpio vai sobressaindo, 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 e o Senhor olha de cima e fala, mas que sentido tem isto? Ele vai desaparecer com um toque. Ele quer levantar um castelo, uma torre, e eu derrubo com o meu dedo. Então, o autor, de forma poética, diz, olha, o Senhor dá risada desta força do ímpio. É risível. Por quê? Porque ele sabe que o fim dele é contado. Ele vai se levantar, se levantar, se levantar e cair. E no versículo 15, a sua espada, porém, lhe traspassará o próprio coração e seus arcos serão despedaçados, no sentido de que ele levanta, ganha força, e a sua força cai sobre ele mesmo. Este é o fim de todos os ímpios. Em segundo lugar, observe que é o segundo grupo de estrofes desta parte, do versículo 16 até o versículo 20. Se o conselho sobre definir os valores define o caminho que você vai seguir, agora defina quem vai agradar. Quem você quer agradar nessa terra? O versículo 16, ele disse, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Observe que ele está convidando a definir os valores se definir os valores, tem que definir o caminho que vai seguir, e definir o caminho que vai seguir quem você quer agradar nessa terra. E aí você define o que vale mais. O que tiver neste caminho vale mais do que o que não tiver neste caminho. O que agradar a este meu Deus vale mais do que não vai agradá-lo. Quando definimos, definimos o que vale mais. Isso são valores, são os nossos amores. E tudo nessa terra. Porém, Davi disse, mais vale o pouco, ou seja, é melhor ser justo, levar prejuízo na terra, não ser tão bem-sucedido quanto o ímpio, que tem um caminho mais fácil, mas vale mais. Vale mais por quê? Porque ganhou mais dinheiro? Não, claro que não. No mundo de hoje, ser desonesto vai ganhar mais dinheiro. Se você for corrupto, vai ganhar mais dinheiro. Se você for mentiroso, vai ganhar mais dinheiro. Se você for soberbo, vai ganhar mais dinheiro. Se for humilde, honesto, falar a verdade, trabalhar de forma franca, certamente não vai ser tão bem sucedido quanto o outro. Essa competição seria injusta nesse sentido. Mas Davi está dizendo, é melhor ter pouco com a justiça do que ter muito de forma injusta e mentirosa. Quem é que você quer agradar quando faz isto? Quando você faz o certo, mesmo levando prejuízo, a pergunta, quem você quer agradar para fazer isto? A Deus. Agora, quando você faz a coisa errada para ter lucro, quem você quer agradar? A mim. Eu estou querendo agradar a mim mesmo. Este é o meu Deus, este é o meu caminho. O meu caminho é o do sucesso. Não importa o custo. A quem ofenda. Mas quando nós definimos quem é Deus, definimos os valores, e então ele disse, define quem você vai agradar. Observe que a NVI traduziu esse verso de forma um pouquinho diferente. É uma nota aqui. Eu não vou colocar todas as notas que gostariam dessa vez, porque, como disse, o Salmo é longo. Mas há uma nota importante nesse verso. A NVI traduziu assim, pois o braço, e acrescentou, forte dos ímpios será quebrado. O versículo 17, então, defina o que vale mais. Quando no versículo 16 ele disse, vale mais ter pouco, mas agradar a Deus do que ter muito, sendo ímpio, ele completa num verso paralelo, pois os braços dos ímpios serão quebrados. Mas a NVI colocou, pois o braço forte. Na ideia de que o ímpio será mais forte do que o justo. O ímpio, por ser mentiroso, arrogante, petulante, corrupto, ele vai conseguir mais força. Por isso que ele corrompe o justo. E é por isso que o Salmo ele vai olhando para a vida daquelas pessoas, mas se eu viver assim é mais fácil. Eu vou ficar mais famoso. Vou ter mais dinheiro, mais facilidade. Por que eu não ia querer isto? Sim. Se você for ímpio. Mas se você for justo, não vai querer. Mas quando você vai observando que o ímpio vai se tornando mais forte... O que ele faz a comparação aqui é o ímpio será mais forte do que o justo. Mas a diferença é que o Senhor está do lado do justo. O Senhor fica do lado do mais fraco nesse sentido, porque ele fica do lado do justo. E ele faz o quê? Ele quebra a força dos ímpios. E a do justo? A do justo ele mantém. Mesmo que ele não tenha força, que seja ele um pobre necessitado, como nos versículos anteriores. O Senhor dá sustento. Há uma forma de pensarmos no mundo hoje e assim eu me consolo. Quando nós olhamos para os noticiários, anos, né, isso já. O mundo vai de mal a pior, ele não melhora. Você olha para aqueles que detêm poder, parecem mais corruptos cada vez, mais mentirosos, mais enganadores, o mundo vai piorando. Você olha para as pessoas, para os jovens da sua época e descobre, esse é o futuro do país, estamos fritos no futuro. Você vai desanimando com isso, e imediatamente você se corrige. Mas espera aí, sempre foi assim. O mal sempre foi sobressaindo, e quando ele vai chegando a um domínio, se for a vontade de Deus, o dia do juízo, porque um dia vai ser, um dia o mal vai chegar a tal ponto que o Senhor vai derrubar o mal de vez. Está escrito na Bíblia a profecia, e eu acredito nisso. Mas até chegar lá, o mal vai sobressaindo, até que chega uma altura, o Senhor vai... Espera aí, quebra o braço dele. E quebra o braço dele e recomeça. Muitas vezes na história foi isso. Impérios, impérios, dominando, parece que vai extinguir o justo. Mas vem o Senhor e derruba aquele império. A profecia diz que chegará um dia em que eles vencerão e aí nós gritaremos pelo Salvador. E o próprio Cristo vem para reinar na terra. Até lá, o Senhor vai quebrando a força do justo. Nós sabemos que é assim que vai acontecer. No versículo 18, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. O justo tem o Senhor ao seu lado. É uma ideia de que nós podemos andar com o Senhor e fazer a sua vontade. Isto vale mais. No versículo 19, não serão envergonhados nos dias do mal, quando ele menciona que a herança deles permanecerá para sempre. O verso paralelo é, eles não serão envergonhados nos dias do mal. Está falando nesses dias. Nos dias, né, o contemporâneo de Davi e hoje nós, neste mundo perverso. Não serão envergonhados, porque não podemos nos envergonhar de fazer aquilo que é justo. Mas o Davi acrescenta, e nos dias da fome se fartarão. O Senhor não deixará faltar o que você precisa. Não podemos ter medo de fazer o bem, com medo de que vai faltar o necessário. Ele lança aqui uma espécie de promessa de que aquilo que é do justo, que é eterno, é lá no futuro, a herança deles é eterna, ninguém pode tirar. Mas eu pergunto, Davi, e hoje? Eu sei que aquilo que tem lá na eternidade, o mundo mau não pode tirar. Mas até chegar lá, será que se eu seguir o bem, não vai faltar o pão? Não passarei fome? E Davi está dizendo, não se preocupe. Por quê? Porque no dia mau, o Senhor não vai deixar faltar. Ele lança uma esperança de que ele vai ser farto. Quando ele compara o ímpio, os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão como as plantas, serão aniquilados e se desfarão como fumaça. Qual a esperança Davi dá ao santo? Siga o caminho do bem, siga o caminho do Senhor. E acredite, nada vai faltar. Você não vai ter o que o ímpio tem, mas não vai faltar nada para você, porque o Senhor não vai deixar. O ímpio não vai te derrotar, porque ele vai ganhar força. E se não for o dia do juízo, o Senhor vai quebrar sua força. Não se preocupe. E você terá um galardão eterno, o que o ímpio não tem. O ímpio vai se desfazer. Ele se agarra a esta esperança quando fala sobre o ímpio. Defina o caminho que vai seguir, defina quem vai agradar, e aí se completa, do verso 21 até o verso 26, que fecha esta segunda etapa, esse segundo grupo, que tem a mensagem sobre definir os teus valores, que faz sentido quando ele disse, defina o testemunho que você vai deixar. Eu posso não ser milionário, porque preferi um caminho da justiça e da verdade. Isso me trouxe muito prejuízo. Se tivesse feito a mesma coisa que aquele meu vizinho, eu teria o mesmo dinheiro dele, o mesmo poder dele, a mesma fama dele, a mesma tranquilidade dele. Mas como eu optei pela verdade, não tenho o que ele tem. Mas o que eu tenho vale mais. Por quê? Porque foi para agradar o Senhor. É a história que nós podemos contar dos nossos feitos na terra. Por isso, é importante, até no sentido de dar valor a méritos. Quando alguém diz e apresenta uma história de méritos para você, não acredite numa história de méritos sem perguntar como você chegou lá. Porque se não chegou de forma justa, pouco importa a mim os méritos que você tem. Quando alguém vem de dar um currículo enorme, quando fala da sua fama, e você fica impressionado, e o seu coração, então, se enche de inveja, como disse Davi. Uau! Mas espera aí, antes de valorizar isso, conte-me como você chegou lá. Talvez boa parte daqueles que hoje são venerados na nossa política não deveríamos ter tanto orgulho assim. Não é verdade? Porque fica, como você chegou lá? Me conte. Porque dependendo como você chegou lá, isso é admirável. Mas dependendo da maneira como você chegou lá, eu vou desprezar isto. Por quê? Porque a mim, não importa quão alto você chegou nessa terra, mas como você chegou lá. Porque não é isso que eu quero. Eu quero agradar o Senhor. É a história, é o testemunho, é poder contar com o orgulho de que você chegou ali, mas fez o bem, fez o certo. Eu ganhei 1 milhão. Como? Trabalhando, transpirando, economizando, estudando, investindo, servindo a igreja. Nunca deixei de dar oferta, dízimo, ajudando o pobre. E ajudei muita gente que necessitou e tem 1 milhão. Como você conseguiu 1 milhão? Olha, eu dei um jeitinho de sonegar aqui, porque eu sou muito esperto. Enganei aqui, enganei ali. Aumentei os preços aqui, aproveitei aquela brecha. Olha, então não é muito orgulhoso. Não é muito virtuoso. Você não é onde você chegou, mas como chegou. É o testemunho, agradou a Deus, fez a vontade de Deus. Porque isso pouco importa a quantidade de dinheiro que você adquirir, de fama ou poder que você alcançar, pouco importa. Importa é como você viveu a vida e poder contar daquilo. Isso tem valor para Davi. Isso tem que ter valor para nós também, hoje. cristãos. Então Davi, olha, versículo 21, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Olha aqui como ele faz a comparação. Por que o ímpio prospera mais? Porque ele não se importa com o outro. Para ele é lucro. Só isso que importa. Para ele tudo que importa é ter a oportunidade de ganhar mais. Ganharei mais. Nós, como cultura brasileira, é muito comum isso, temos que fiscalizar muito a cultura que chega às nossas casas para que não contamine os nossos filhos. Seu filho chega em casa e fala assim, que sorte, achei 1 milhão na rua. E você fala, uau, filho, acho que Deus está querendo te abençoar, né? Você diria o quê para o seu filho? Ou diria para ele assim, filho, esse dinheiro não é seu nem meu. Não queremos nada que não nos custe trabalho. Ou o filho fala assim, pai, acertei na loteria. Uau, Deus está te abençoando. Mas por quê? Por que você quer dinheiro? Por que todo mundo quer acertar na loteria? Porque quer dinheiro sem trabalhar, sem compromisso. É o sonho de todo mundo. É achar uma maleta com 1 milhão na rua, tropeçando nela, ou acertar na loteria. Por quê? Porque eu quero muito dinheiro, mas eu não quero compromisso e nem esforço. E isso não seria desonesto no nosso país. Então, se tem um jeito de transformar o meu pouco esforço em algo que supostamente seja honesto, por que não ia querer isso? E nós não percebemos a corrupção. Se ele quer isto, ele será corrupto também, do outro lado. Quando vai pagar uma conta e aquela pessoa dá o troco errado, ele fica assim, que sorte a minha, ele deu o troco a mais. Não, isso não é sorte. Nós vamos ter que corrigir, não é seu. Encontrei um negócio, não tem dono, não tem nem pergunte para ver se não tem dono. Porque ninguém, isso não brota no chão. Celulares não brotam nos bancos da igreja. Se você encontrou ali, tem um dono, você procura o dono. Não é? Agora o Davi está dizendo, por que a vida do ímpio é melhor? Porque o ímpio ele pede emprestado, pelo contrário, ao invés de ofertar e ajudar, doar, ele é aquele que quer sempre tirar vantagem. O emprestar aqui não tem a ver com pegar uma ferramenta, pegar uma coisa e, olha, pode usar e devolvo depois, não é nesse sentido. O emprestar aqui e não pagar é fazer dívida e não pagar, é levar vantagem em tudo. É pegar as coisas das pessoas escondidas como um roubo, ou fingir que está comprando e não pagar a conta. Agora ele diz, mas o justo é o contrário. Ele faz questão de pagar a conta. Ele faz questão de ir além para demonstrar bondade. A ideia de que deu troco errado, vai lá e fala, olha, tem dinheiro demais aqui. Ou alguém quer te vender um produto e não sabe o valor daquilo. E a pessoa chega para você, olha, eu quero 1.000 reais neste produto. E você fica assim, mas espera aí, 1.000 reais? Você sabe quanto vale? Não, eu não sei. Esse negócio vale 10 mil. Então, você, ao invés de falar para o indivíduo assim, ufa, ainda bem que ele não sabe, eu vou comprar por 1.000, o justo é aquele que fala assim, meu amigo, isso vale 10 mil. Você não pode vender por 1.000, eu vou te pagar, eu vou pedir um desconto, vale 10 mil, você pode vender por 9? Você diria, que absurdo fazer isso, pastor, você está ficando louco. Assim eu vou ficar pobre. Sim, pobre no mundo, mas rico com Deus. Você vai deitar sua cabeça no travesseiro e vai dizer, eu ganhei, eu paguei 9 mil naquele produto, mas é o que vale. Você percebeu? Há uma estratégia hoje no comércio, quem está no comércio sabe disso, todo mundo quer desconto. Então já criou a cultura, você sempre oferece mais para a pessoa pedir desconto. E se não pedir desconto? Ufa, não pedir desconto eu vendo, ganho 4 vezes mais, mesmo sem valer. Esse é o jeitinho brasileiro, mas não é o jeitinho cristão. Agora o Davi disse, não citei aqui, o versículo 26, que completa e fecha esse ciclo, é sempre compassivo. Ele fala do justo. O justo leva prejuízo, ele é paciente. E ele empresta, ou seja, ele doa, ele serve. E a sua descendência será uma bênção. O que tem a ver isso com descendência quando você está lendo de forma descuidada esses versos? Ele está falando de testemunho. Você passa as suas virtudes aos outros. As pessoas vão observando as suas ações e elas vão copiando suas virtudes. E a descendência, ali, os filhos, serão uma bênção. Eles serão menos corruptos, menos maus. Por quê? Porque eles aprenderam com o seu pai, com a sua mãe, com aqueles mais velhos, o que era virtude. Versículo 22. A vida do ímpio, então, é mais lucrativa, mas não passa valores. A vida do justo é menos lucrativa, mas ela é abençoada por Deus. Abençoada quer dizer aprovada. Guarde isso, porque já falei várias vezes no Salmo, que hoje, nos nossos dias, pessoa abençoada é pessoa que tem dinheiro, saúde e fama, sucesso. Isso não significa. Tem gente amaldiçoado por Deus, com saúde, dinheiro e fama. E tem gente abençoada por Deus, doente, pobre e desconhecido. Não tem nada a ver isso. Abençoado significa aprovado. Abençoar é falar coisas boas, é aprovar. E amaldiçoar é falar coisas más contra o indivíduo. Não tem a ver com isso. Então, quando fala que ele é abençoado por Deus, quer dizer que ele pode ser pior que o ímpio no sentido financeiro, menos famoso do que o ímpio naquela comparação que também é mencionada, mas ele é abençoado por Deus e isto que vale para ele. Deus está aprovando a minha vida, mesmo que ninguém aprove. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, serão permitidos na terra, serão aceitos do reino. E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Quem o Senhor não abençoar, quem não aprovar, não entra no reino, vai ficar do lado de fora, será expulso. No verso 23, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. O Senhor anda ao lado dele, firmando os seus passos, porque ele está na direção de Deus e caminha ao seu lado. Se ele cair, tendo um companheiro, Deus o levanta, ele não fica prostrado. Por quê? Porque o Senhor toma ele pela mão como um companheiro. Ele pode se orgulhar, no sentido santo da palavra, de que, olha, a minha vida pode não ser tão admirável no mundo dos ímpios. Ah, mas no mundo de Deus, ele anda comigo. Eu posso falar da minha história com orgulho, de cabeça erguida. Quando meus filhos me perguntarem, o que você fez na vida? Olha, deixa eu contar para você quantas coisas eu já sofri nessa vida, mas o Senhor esteve comigo. O Senhor me levantou. Ele me deu forças. Ele me ajudou. Porque, olha, vou poder contar isso à descendência. É um testemunho. É poder contar a sua história. Versículo 25. O caminho dos justos vale a pena, é a conclusão de Davi. Porque ele afirma, eu fui moço. Moço quer dizer imaturo. Não tem a ver muito com idade, simplesmente. Eu fui moço. E quando fui moço, eu tinha esses mesmos temores. Tinha inveja dos malfeitores. Agora, sou velho, no sentido de que sou um homem maduro. Eu já percebi essas coisas. E deixe-me contar sobre minhas observações. Nunca vi um justo desamparado. Nunca esteve sozinho. Um justo, mesmo quando ele tropeça e sofre, ele tem esperança, como o Senhor pegando pela mão e levantando. Nunca vi também a sua descendência mendigar o pão. Nunca faltou nada para aqueles que servem a Deus. Você está dizendo assim, ah, mas falta o iate, falta o jato, falta o carro importado do ano. Não, isso aí é coisa de ímpio. Eles vivem para essas coisas. Essa é a diferença. Se você tiver um carro importado e esse for o seu Deus, é coisa de ímpio. Tem um iate, não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum, você pode me convidar para andar no seu iate, não é pecado, nem no seu carro importado, não é pecado, eu posso ir, vou me alegrar muito. Agora, se você se orgulha de que pode ter um iate, um carro importado do ano, todo ano, então isso virou o seu Deus. Você vive por causa disso, porque os ímpios vivem por causa disso. Tira isso do ímpio, sobra o quê? Que sentido tem a vida para alguém que não teme a Deus, se não for só trabalhar, enriquecer, viajar, experimentar, comprar, expressar-se para o outro de forma superior, olha o que eu tenho, você não tem, olha quem eu sou e você não é, até o dia da morte, é só isto. Até o dia que todos vão para o mesmo lugar. Num provérbio chinês que compara o jogo do xadrez, e ele diz assim, olha, na mesma caixinha que nós guardamos o rei, guardamos o peão. No simbolismo de que, no fim, vai todo mundo para a mesma caixinha, de madeira enterrada, no mesmo lugar, o rei e o peão. Então não se orgulhe tanto assim na vida. Mas a vida dos ímpios se resume a isso. A do salvo não, a do santo não. Olha, essas coisas são passatempo, importantes, sim, não tem erro nisso, mas o meu Deus não está ali, meu coração não está ali, é para servir. O que não vai faltar é o pão. Não vai faltar o consolo. Isso o Davi está dizendo, eu observei nunca. O justo é trabalhador. Nós cristãos valorizamos mais a virtude. Isso não significa que estamos desprezando as coisas materiais, mas nós sabemos o lugar das coisas materiais. O que não falta para nós é sustento. Case com um homem justo. Você nunca vai passar fome. Estou falando para as moças aí. Nunca vai passar fome. Por quê? Porque um justo trabalha. Case com uma almofadinha que só pensa em dinheiro. O dia que ele não conseguir ganhar dinheiro, ele se mata, ele se suicida, porque não tem sentido na vida para ele. Ele não tem maturidade, ele não tem valores, ele não tem virtude. Agora, se você casar com um homem justo, mesmo que não seja um bilionário, não vai faltar porque ele trabalha, porque ele tem valores para a vida. Então, meu conselho para as moças, prefira um pobre honrado do que um rico sem honra. Por quê? Porque a riqueza passa, mas as virtudes, elas ficam. Sabedoria que leva à maturidade é viver agora sob a certeza da eternidade. Por fim, os últimos versos que completam a última seção desta poesia. Defina quem é o teu Deus. Se você definir isto, vai ter que definir também os seus valores. Porque eu quero agradá-lo, quero seguir na direção dele. Qual a solução? Defina suas ações. O que você vai fazer depois que definiu o seu Deus, depois que definiu os valores? O que você vai fazer? Defina suas ações. A partir do verso 27, nós temos a última seção do poema. O verso 27 diz, aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Lembre-se, em todas as sessões, Davi apresenta uma crítica ao mundo ímpio e estabelece valores eternos como sendo a forma de separar o ímpio do justo. E agora, ele então quer que definir as ações, dá conselho, busque sempre o bem, nunca o mal. Nunca quer dizer nunca. O mal pode ser lucrativo, pode ser tentador, pode ser facilitador. Nunca. É uma resolução para a vida. Isso conduz a Deus? Não. Mas é lucrativo, então eu não quero saber se é lucrativo. Conduz a Deus? É expressão de bondade, do bem? Não. Então não cabe ao cristão, não tem discussão. Não cabe àqueles que conhecem a Deus. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a sua morada. Por quê? Porque se você não seguir o bem, não entrará no reino de Deus. Ele diz, vai ficar do lado de fora. Os ímpios ficarão do lado de fora. Não herdarão a terra. Eu espero que meus filhos já estejam carecas de saberem disso, porque eles repetem isso a cada refeição. Devemos imitar sempre o bem, nunca o mal. E cada vez que eles fazem coisas erradas, quando eles estão brigando entre os dois lá, a expressão de vaidade, soberba, que tem sobre um contra o outro, a competição que você vai observando, e fica assim, ah, não é possível, estou falhando em tudo. Aí tem que chamar a atenção, não é imitar sempre o bem, isso é imitar o bem? Não, não é, isso é o mal. Então por que está fazendo? Esta é a única herança, que dinheiro não vai ficar nada. Dinheiro vai ter que aprender a trabalhar, tem que dar virtude. Aprenda a trabalhar, a economizar, a investir, isso eu posso te ensinar. Agora, vá e viva a sua vida. Eu tinha uma moto uma vez, ela chegou lá e olhou a moto e falou assim, pai, por que você comprou essa moto preta? Por que não comprou uma vermelha? Eu gosto mais de vermelha. Eu falei assim, do dia que você tiver dinheiro, você compra a sua na cor que você quiser. Mas essa moto vai ser minha um dia? Não. Não vai ser sua um dia. Eu vou te ensinar a trabalhar e você pode comprar sua moto quando você tiver dinheiro para comprar a moto. É simples assim. E agora o que ele está falando aqui é mais ou menos isso. Você passa a virtude, né, que é a segunda etapa para passar os valores. Agora ele disse, afasta do mal. Esse é um moto para a vida. Aparta-te do mal e faze o bem e será perpétua a tua morada. Se você sempre seguir o caminho do bem, você vai encontrar Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Praticar a bondade. Seguir o bem é algo coerente com a fé dos santos, não cabe aos cristãos. Eu sei que nós vivemos em dias que os cristãos hoje é meio difícil de definir, principalmente em redes sociais, embora não a tenha, mas eu sei que existe. No mundo televisivo, de YouTube, tudo isso, é um cristão. Ele diz, eu sou um cristão, mas quando ele fala, ele só fala em humilhar, em destroçar, em espancar, em fazer... Não cabe nem mesmo esse linguajar para um cristão. Talvez você está dizendo, mas pastor, é difícil, né? Como é que eu vou combater o mal sem... Não se combate o mal com o mal. Não temos isso nas Escrituras. Se combate o mal com o bem, segundo as Escrituras. Quanto mais grosseiro ele for, mais educado você tem que ser. Dizer a verdade não é liberdade para ofender, para falar palavrão, para agredir aquelas pessoas, mesmo que sejam elas erradas. Nós combatemos o mal com a verdade. A mentira nós combatemos com a verdade. A desonestidade com a franqueza, com a honestidade. Sim, mas não com grosseria, não com maldade. E os termos hoje é este, né? Destroçou fulano, humilhou fulano. Mas não cabe isso para um cristão. Por quê? Porque o Senhor ama a justiça e Ele não desampara os santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Tudo o que nós fazemos aqui precisa ser coerente com a nossa fé. Se nós cremos em Deus, e Deus ama isto, é isto que eu devo buscar. A vida de hoje é coerente com aquilo que eu espero no futuro, por isso ele completa: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Seguir o bem é coerente com a esperança dos santos. Se alguém me roubar a bolsa, a carteira, o celular, o carro, olha, não tem problema nenhum. São coisas materiais, eu não vou levar para a eternidade. Mas se me roubar a fé, se me corromper, isso afeta a minha eternidade. Isso afeta o Deus que eu adoro. É com essas coisas que me preocupam neste mundo. Isto eu tenho que guardar o meu coração sobre todas as coisas, para não se corromper. Agora, se quiser roubar os bens materiais, não tem problema. Já falei isso para algumas pessoas até, que é uma regra lá em casa. Ou uma regra no trânsito, onde estiver na vida. Se alguém me abordar no trânsito e falar assim: olha, desce do carro que eu vou levar o seu carro. Claro, não tem problema nenhum. Está aqui a chave, é assim que dá a partida. Se quiser, eu até empurro ele para pegar, se não pegar. Pode levar. Se quer levar o celular, leva o celular, não tem problema. Se quiser bater no portão de casa e querer assaltar lá, entrar, não tem problema. Mas se entrar na minha casa e for uma ameaça a meus filhos, à minha família, aí você entrou num conflito. E eu tenho que escolher quem eu vou proteger. E num conflito mortal, quem é que vai morrer, já está decidido. Você percebeu? Se um bandido apontar um revólver para a minha família ou para qualquer outra pessoa que coloque a vida dele em risco, cabe a mim defender o mais fraco. Por isso já afirmei várias vezes: só por cima do meu cadáver alguém violentaria a minha família na minha casa. Porque enquanto eu tivesse fôlego, isso não aconteceria. Não é porque eu odeio o bandido, eu não pulei na casa dele para assaltar e ofender ele. Mas eu tenho que decidir entre ele e minha esposa, e está decidido. Meu papel, eu vou defender minha esposa e meus filhos. Acabou, está decidido. Isso não quer dizer que eu tenho raiva, ódio no coração dos ímpios, dos bandidos que estão por aí. Eu sou contra eles, claro. Mas não quero a morte deles, eu quero a traição deles. Mas se colocar num conflito, quem tem que morrer? Ele vai morrer, obviamente. Que é o conflito do policial. O policial encontra o bandido na rua, ele não odeia o bandido porque ele é cristão. Mas se ele não atacar o bandido, ele falha no seu dever de proteger o inocente. Isso não é agressivo, é defensivo. Este é um ponto ético e moral. Agora nós estamos pensando, então, por que nós fazemos sempre o bem? Levamos alguns prejuízos. Prejuízo financeiro, só falar mal de você, está fofocando a seu respeito. Não me preocupe, continue falando. Vai falando, eu não vou perder nenhum. Deus é juiz. Se você falar mal da minha pessoa para alguém, você é fofoqueiro, Deus vai jogar sua vida, não eu. Se você tem algo contra mim, fale comigo e eu mudarei. Isso é virtuoso. Agora, falando de mim, isso tem a ver com Deus, não comigo. O versículo 30 e 31, então ele completa: se seguir a bondade, apartar do mal, é coerente com a fé, com a esperança. Ele dá duas expressões, versículo 30: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Observe que ele coloca dois elementos importantes: o coração e a boca. De forma poética, ele vai buscar isso na sua cultura, isso aparece nos provérbios, aparece nos salmos, e Jesus vai citar isso lá na frente. É comum nos dias dele, era comum nos dias deles, e é cultural, a ideia de que tudo que nós falamos vem do coração. Pela boca nós denunciamos, quando você fala, quando você reage. Quando você se expressa, está expressando crença, valores, virtudes. Quem é seu Deus? Por isso Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Então agora ele usa a mesma expressão para dizer: a boca do justo, que está cheio de fé, de esperança em Deus, que quer fazer o bem, quer seguir o caminho de Deus, quer herdar o reino, ele vive à luz da eternidade, então é óbvio que a sua boca vai sair sabedoria. Porque é do que ele está cheio. A sua língua vai falar só o que é justo. Ele não é alguém que fala mal. Ele não é alguém que humilha as pessoas, que grita com as pessoas, que destroça a reputação dos outros que não estão presentes para se defender. Isso o justo não faz. Você está pensando assim: ah, pastor, não é bem assim não. O mundo mais fala mal das pessoas do que bem. Concordo. E nós vamos avaliar somente a nós nesta manhã. Se você é um destes, defina suas ações. Já sintetizei isso outras vezes, repetirei. Pessoas inteligentes falam sobre ideias de pessoas. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. É muito diferente. Eu não concordo com todo mundo no planeta. E, discordando, eu posso sim falar das ideias que as pessoas carregam, mas não delas. De que maneira? De que se estivermos falando hoje de qualquer pessoa aqui, do mundo aí fora, e ele entrar por aquela porta, nós deveríamos dizer, sim, estamos falando das suas ideias, pode sentar e ouvir, não tem problema nenhum. Agora, se ele entrar por aquela porta e nós aqui, olha, vamos parar de falar porque chegou fulano, é porque estávamos fofocando sobre ele. Estávamos expressando maldade. Quando nós falamos de ideologias cristãs, por exemplo, o Edir Macedo, claro que vai ser sempre lembrado quando falamos que somos contrários à teologia da prosperidade. Ele é o mais conhecido, mais famoso, que mais lucra. Agora, se o Edir Macedo, neste momento, entrar por aquela porta, o que nós diríamos? Opa, estamos falando mal dele. Então, nós somos fofoqueiros e maledicentes. Agora, se ele entrar por aquela porta, neste momento, e dissermos, olha, senhor Edir, por favor, fique à vontade, sente que nós estamos falando exatamente daquela doutrina de crença na prosperidade que você prega na sua igreja, que nós não concordamos aqui. Isso não é denegrir a imagem dele, é dizer, nós não concordamos com isto, não achamos que isso é correto no mundo cristão, nem bíblico, e que isso é mentira. Ah, mas quais os argumentos? Olha, que bom que perguntaste. Eu não preciso gritar com ele, ofender, lançar palavrão, e ele pode ouvir. Isso não é maledicente. Agora, quando nos assentamos à mesa e falamos de outro que não estão ali para se defender, o que nós não poderemos dizer na sua presença, e nem e tão pouco dissemos a ele, aí você vai dizer, mas você falou isso para o Edir Macedo? Olha, liga para ele, se ele me atender, eu falo. Né? Aí é diferente. Eu posso falar isso aqui num café para ele lá na sua mansão em Campos do Jordão, desde que ele me convide. Se isso acontecer, pode promover. Deixa eu até filmar. Mas não vai acontecer. Agora, imagine então de nossos irmãos, não é? Nós não falamos das pessoas por essa razão, porque um santo, quando ele fala, fala de justiça e de sabedoria, porque no seu coração, observe, tem a lei de Deus. E os seus passos, então, não vacilam, porque ele agrada a Deus quando se expressa. O Salmo primeiro, que também faz uma comparação entre o justo e o ímpio, diz que o justo ama a lei do Senhor e nela medita dia e noite. Se ele ama e medita nela, quando ele fala, evidentemente que aquilo que ele se expressa tem a ver com o que ele crê, com que o coração está cheio. Busque sempre o bem e nunca o mal. Faça essa resolução na sua vida. Em segundo lugar, do verso 32 ao 36, espere sempre pelo eterno, nunca pelo terreno. O que significa isso? Que nós fazemos o bem sem esperar um galardão aqui na terra. Quando você faz o bem a alguém, espera um retorno, isto é vaidade. Se eu ajudar alguém, esperando que aquele indivíduo me ajude também, é vaidade. É amor a mim mesmo. Não é por bondade. Bondade é ajudar alguém que não pode fazer de volta. Isso seria bondade. Você tem 10 pessoas para ajudar. 5 tem mais recursos que você. Você fica, olha, se eu ajudar aqueles 5, depois no futuro eles me ajudam. Os outros 5 têm menos recursos que você. Olha, se eu ajudar eles, eles nunca vão poder me ajudar. Quem você ajuda? Se você faz qualquer coisa pelo outro, esperando algo em troca, isso não é bondade. Isto é semelhante, o que eu vou dizer agora, não é para não fazer, porque há virtude em fazer isso, mas não significa que isto é bondade. É semelhante quando nós doamos roupas que não usamos mais, que você nem gosta. Se eu tenho um monte de roupa velha, não tem nada para fazer, alguém quer? Aí fica, uau, que pessoa boa. Não é bondade, você joga fora mesmo. Imagina você comer na casa de alguém e falar assim, olha, vamos almoçar na minha casa hoje? Mas por quê? Ah, eu tenho um monte de comida lá que eu vou jogar para os cachorros mesmo, então vamos almoçar em casa, aí seja um desperdício. Você fala assim, puxa, que pessoa boa. Você não fala isso. Você fala assim, agora a pessoa assim, vão comer na minha casa? Sim. Mas por quê? Não, porque eu quero a sua companhia, eu vou fazer um almoço para nós lá. Você fica assim, puxa, isso é bondade, ele está me dando algo de graça, está me dando o tempo, dando a comida, porque ele quer a minha... Isso é bondade. Percebeu a diferença? Agora, não significa que doar roupas que você não usa mais por causa da utilidade torna você um sábio também. Se você vai jogar uma roupa fora que ainda pode ser útil para outro, né, que precisa mais do que você, isso ainda é virtuoso, mas não é bondade. Porque até um pagão pode fazer isso. Entende a diferença aqui? Então, continue a fazer, pode me doar camisa usada que eu uso também, não tem problema. Mas não é bondade. Quando ele disse, espere sempre pelo eterno, nunca pelo terreno, é você faz o bem sem esperar algo em troca. Você está fazendo por causa de galardões. Você faz esperando a recompensa de Deus. Se alguém te retribuir, se alguém te disser obrigado, aí é bondade da outra pessoa. Agora, se eu reclamo assim, olha, eu fiz um monte de coisa para aquele povo, ninguém me disse obrigado. Olha, então você fez por vaidade, você fez para receber algo, para ter reconhecimento. Se você faz por bondade, esperando de Deus, e alguém te diz obrigado, olha, bondade do fulano. Não, bondade sua. É como eu faço com elogio. Se você faz uma coisa boa, elogio é que nem perfume. Você pode passar, mas não pode tomar. Se alguém te elogia por uma obra boa que você fez, quem elogiou é uma pessoa boa. Pessoas boas, elas reconhecem as obras dos outros. Vai dizer assim, olha, o que você fez foi tão bom, obrigado por ter feito isso, por ter se dedicado a isso, como foi lembrado até na NEB de hoje. Pessoas que trabalham aqui na igreja são voluntários, e quando me servem, a gente pode dizer, olha, obrigado por ter feito isso, por ter ajudado nisso, por ter cuidado das minhas crianças, por ficar lá com os meus filhos na sala, por cuidar disso, cuidar daquilo. Muito obrigado. Agora, quando você agradece, é bondade sua. Agora, se a pessoa que fez, fez por causa disso, ela não foi bondosa, mas reconhecer isto tem a ver comigo. Tem a ver contigo, quando você reconhece. Então é bom elogiar as pessoas, reconhecerem. Pessoas boas reconhecem e elogiam. Mas pessoas humildes não fazem por causa do elogio. Por isso você tem que reconhecer e elogiar, porque você, se você for uma pessoa boa. Mas quando alguém te elogiar por algo bom que você fez, diz assim, olha, foi para Deus, foi por causa de Deus, tá? Não se preocupe, obrigado, mas não, é bondade sua. Ou seja, não fica orgulhoso. Com um perfume, passe o elogio, mas não tome. Espere sempre pelo eterno, nunca pelo terreno, senão você vai se corromper. A vida do justo é marcada pela perseguição do ímpio, e ele continua a fazer o bem, mesmo que o ímpio prospere mais do que ele, que continue a persegui-lo. Os versículos 32 e 33, então, nos dizem, o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Se tirasse o justo do mundo, facilitaria muito a vida do perverso. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Aí Davi lembra, sim, o ímpio, para ele, seria muito mais vantajoso se não existisse o ímpio. Ele é inimigo do ímpio, inimigo mortal. Porém, o Senhor não tira o justo do mundo e também não tira o ímpio do mundo, porque há uma promessa de um juízo. O Senhor controla. Nenhum vai exterminar o outro. Mas, quando chegar o dia do juízo, o justo não será condenado. Mas e o ímpio? O ímpio será, claro que será. Essa é a esperança. A vida do justo deve ser guiada pelos bens eternos. No versículo 34, ele diz, espera no Senhor, coloque a sua esperança no Senhor, segue o seu caminho fazendo bem, continua. E o que vai acontecer? Ele te exaltará para possuíres a terra. E aí, presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Nós não somos universalistas. Embora isso tenha sido uma tendência também em teologia contemporânea. As igrejas cristãs hoje não têm coragem de dizer para um indivíduo assim, meu amigo, se o seu pecado não foi pago pelo Cristo, se você não crê em Cristo como Salvador, aproveita bem a vida, porque o dia que você morrer, tem um inferno te esperando. As igrejas não falam mais isso. Por quê? Porque isso não atrai, isso não eleva a estima, isso não dá vitória para o indivíduo, enfim, outras coisas mais, né? Mas é mentira. Porque nas Escrituras está escrito que o ímpio será exterminado da presença do Senhor no dia do juízo. Somente os justos, os santos, quem o reconheceu em vida, herdará o reino dos céus. Então não somos universalistas, que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Não é isto que tem na Bíblia. E Davi também não cria nisto, sendo ele um hebreu. Ele diz, espera no Senhor, segue o seu caminho, mesmo que tenha uma vida de sofrimento. No final, você terá um reino te esperando. Negue o Senhor e viva uma vida de ímpio para você ver o que vai acontecer no final. Deus vai te exterminar da presença dele. Então Davi disse, então vale a pena fazer o bem e seguir o caminho de Deus. No versículo 35 e 36, somente o justo será erguido no dia do juízo. Eu vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. O cedro do Líbano era uma árvore tão grande e tão forte e que resistia aos temporais, os vendavais. A alta, forte, prosperava, custava caro, Então Davi disse, eu vi o mundo dos ímpios, eles são como o cedro do Líbano. Eles crescem mais do que os outros, são mais orgulhosos que os outros, mais prepotentes, e querem isto. Mas um dia passei de novo e vi que não tinha mais ninguém lá. Eles passam. Toda a soberba do mundo passa. Por isso vale a pena seguir a justiça e o caminho de Deus. Se você quer seguir só a vida que dá dinheiro, mesmo sem ser no caminho de Deus, então tem que se lembrar disso. No dia da morte, o dinheiro passa. Não há gavetas no caixão. Passa para todo mundo. Se você quer fama, soberba, quer ser lembrado, quer ficar conhecido, quero lembrar você de que nós seremos esquecidos rapidamente depois que morremos. Olha, o homem mais famoso do mundo morreu, ninguém mais se lembra depois. Ah, mas se lembra em citações. Citações do quê? Só vaidade. Depois que morreu, nós seremos esquecidos rapidamente. Não gasta sua vida em torno de fama. Eu sei que o dia que eu morrer, eu espero que pelo menos tenha um funeral digno, porque senão eu volto, né? Dê um funeral, dê pelo menos um dia. Ciro, por favor, pare de trabalhar um dia, pelo menos, em memória de mim. Depois, volte à sua vida e pode me esquecer, porque é o que vai acontecer. E ainda vai ter gente que vem no funeral que vai ficar contando piada ali para esquecer do morto. Ah, já morreu mesmo. Não, não façam isso. Isso não é digno, não é bíblico, você desprezar a memória de quem morreu, daqueles que você ama e que tiveram alguma importância para você. Tem que dar homenagem. Mas, meu amigo, depois todo mundo vai voltar a trabalhar. Vamos contar a história só. Percebeu? Então o Davi está lembrando, meu amigo, o melhor e maior dos reis desaparece depois da morte. Valores precisam ser eternos para poderem contar sua história aqui com orgulho, mas ter galardão ao encontrar com Deus. Assim nós vivemos a vida. Passe os valores da justiça aos seus descendentes. Os últimos versos, então, é frisado esta expressão de que você precisa definir suas ações para definir também o seu testemunho. Passar esses valores a outros à sua volta. Versículo 37, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Há um elemento cultural na vida de Davi que devo lembrar também. Na cultura de Davi, cultura dos semitas, dos hebreus, e como você vai ler todos os salmos, há uma exaltação a ter filhos. Já percebeu isso? Porque é difícil, em 27, um orgulho de ter os filhos ao redor da mesa e ter muitos filhos, muitos filhos. Por quê? Porque é difícil influenciar alguém. Passar virtudes para um amigo, para um vizinho, para um irmão em Cristo leva tempo. E eles já estão prontos. Geralmente são adultos que já têm 20, 30, 40 anos. Como você pode influenciar hoje alguém e você parar e pensar, eu quero influenciar o fulano de tal. Mas quantos anos ele tem? Tem 30. Ele já tem 30 anos de muitas influências da vida. E você conseguir mudar a mente dele só se ele andar comigo como Jesus fez. Anda comigo o tempo todo, dormindo ao meu lado, comendo comigo por 3, 4 anos e eu vou conseguir mudar sua mente. Jesus fez isso com os discípulos dele. Mas tinha que dedicar tempo integral e olha que deu trabalho. É muito difícil influenciar adulto. Agora, no mundo antigo, por que ter filhos? Porque o filho vem com uma folha em branco. Pastor, já conhece meu filho, adolescente, jovem, é um perverso. Então, meu amigo, você que conduziu a isto, você como pai. Ah, se meu filho é um perverso, a culpa é minha? Olha, veio com uma folha em branco. Ah, mas não foi eu que escrevi todas aquelas linhas. Então, você permitiu que outros escrevessem naquela folha em branco, que foi dada a você como pai responsável. É você que influencia o seu filho vai assistir, o que ele vai ler, com quem ele vai conversar. Esse é o nosso dever como pai. Porque se pessoas estão colocando ideias nessa folha que veio em branco, cabeça vazia, a expressão em hebraico para criança é cabeça vazia, na'ar. Na'ar significa vem com cabeça oca. E depois, entrega para o pai e o pai vai colocando. Então, por isso que o grande mandamento é inculca na criança, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, vai inculcando a lei de Deus, vai inculcando, até que a cabeça vai ficar tão cheia que vai ficar pronta. E quando ficar pronta, que é o nome que se dá à pessoa amadurecida, que é o contrário de na'ar, né? Hebraico é tzaken. Tzaken é cabeça fechada. Por isso, quando as pessoas se orgulham hoje, oh, fulano de tal é cabeça aberta. Então é um tolo. Só os tolos são cabeças abertas. Não, pastor, tem que ter cabeça aberta. Não, tem que ter cabeça fechada. Cabeça fechada não entra qualquer coisa. Para colocar ideia aqui, olha, tem que discutir, tem que debater, tem que argumentar. Senão não entra. Por quê? Porque está fechada. Agora, o tolo é cabeça aberta. Qualquer um influencia. Qualquer vento de doutrina. Se pensar, então, no mundo de Davi, na ideia de que tem no seu ambiente ter filho, observa o homem íntegro. Escolha alguém para admirar. Isto vale para todos nós adultos. Que perdemos isto. Perdemos os admiráveis. Admiráveis quer dizer, é olhar para as pessoas e descobrir assim, eu queria ser como ele, queria pensar como ele. Deixa eu andar mais perto dele para absorver aquilo. Por que você quer absorver aquilo? Porque aí eu vou passar isso para os meus filhos. É imitar sempre o bem. Se aquele indivíduo é uma pessoa boa, virtuosa, sábio, tem conhecimento da vida, tem ponderação, é com ele que eu quero andar, para receber também. Por quê? Porque meus filhos vão receber também. Se você anda só com tolos, tolo será. E se seus filhos andam contigo, com quem é tolo? Tolo será. Imite sempre o bem, passe isso para os filhos e admire o homem que teme a Deus. Observe o homem íntegro. Dê valor a isso. Dê valor à integridade. E atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá prosperidade. Ele passa isto para os outros. A bondade, ela pode ser contagiante. Versículo 38, não dê valor ao que o ímpio valoriza. Se você valorizar as mesmas coisas que ele, os seus filhos vão observar, as outras pessoas vão observar isso na sua vida. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. É natural, assim como Davi observou o mundo dos ímpios, se você observar hoje também. Eu não tenho tanta idade, mas já observei o suficiente para e já conheci famílias assim. O pai era trabalhador. O pai pegou uma empresa pequena, trabalhou, era inteligente, dedicado e transformou aquela pequena empresa numa grande indústria. Aí ele morre. E adivinha? Ele entrega aos filhos, os filhos destroçam tudo. Por quê? Porque não tem a mesma virtude do pai. O pai deu dinheiro, mas não deu a virtude. Pais que adquirem muitos recursos, propriedades, e quando morrem, e eu já vi isso acontecendo, 3, 4 filhos ficam brigando na justiça para ver quem vai ficar com mais dinheiro. O pai é reduzido só ao dinheiro. Sobrou, é só isso que a gente quer do senhor, pai. Morra, mas deixe grana. E aí nós vamos brigar aqui na justiça como inimigos para ver quem fica com a maior parte. Eu já vi muito acontecer isso. E com famílias boas, às vezes. Onde aquele homem era uma pessoa boa, mas não passou sua virtude para os seus filhos. Então, o que o Davi está dizendo é, olha, os ímpios, eles funcionam assim, eles não passam adiante. Por quê? Porque quando você cria uma cobra, a cobra te pica. Se você é um ímpio, vive na impiedade, não pode reclamar dos ímpios que vivem contigo. Porque eles também são ímpios, então eles vão também te ver como inimigo quando estiver no caminho deles. Se você voltar para a antiguidade, ninguém ia querer ser rei na antiguidade. Século XIX para baixo, ninguém mais ia querer ser rei. Sabe por quê? Porque herdar um trono significa que você tem que matar os seus irmãos. Se não matar os irmãos, você tem que dormir com um olho aberto e o outro também. Porque senão você será morto. Isso não é benesse, mas é um mundo ímpio. Então Davi disse, no mundo dos ímpios, olha, a geração, a descendência é exterminada, porque um quer ser pior do que o outro. Mas o mundo justo, eles encontram um admirável. O pai busca a virtude, influencia os outros, e os filhos valorizam a virtude, se tornam pessoas boas também e preservam a descendência do pai. Versículo 39 e 40, viva agora sob a certeza da eternidade. É a grande mensagem. São definições de sabedoria para alcançar maturidade no mundo de justiça. É viver agora a luz, a sombra, a certeza da eternidade. Isso faz toda a diferença. Versículo 39, ele conclui a poesia dizendo, vem do Senhor a salvação dos justos. Nós esperamos o quê? Esperamos de Deus. O que vale mais nessa vida? A salvação. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. No dia da tribulação, da perseguição, o que fazemos? Nos corrompemos para evitá-la? Não. Recorremos a Deus. Por quê? Porque é Ele que importa. O Senhor os ajuda e os livra. O Senhor nunca desampara, e eu creio nisto. O Senhor livra os dos ímpios e os salva. O ímpio não poderá exterminar o justo. Sobreviveremos. Porque nele buscam refúgio. Nós vivemos esta vida por causa do Senhor, esperando dele o fim dar, a eternidade, o galardão de tudo que aqui fazemos. Sabedoria que leva à maturidade. é viver agora sob a certeza da eternidade. São três grandes lições neste salmo. Defina quem é o teu Deus. Você pode responder a ele agora numa oração para encerrar essa meditação. Quem é o teu Deus? Defina. Se define quem é o teu Deus, tem que definir também como buscá-lo, como agradá-lo. São os seus valores. Defina os teus valores e defina as tuas ações. Sabedoria que leva à maturidade e viver agora sob a certeza da eternidade. Deixa eu devolver as três perguntas para que você possa responder ao Senhor. O que a prosperidade dos ímpios faz com a nossa fé? Pense na sua vida, eu penso na minha, como igreja, como comunidade. O que o mundo caído, perverso, tem feito com a nossa fé? E o que a proliferação da maldade tem produzido no nosso coração? Como isso tem afetado as nossas virtudes, aquilo que vale a pena buscar? E quais conselhos devemos seguir para não sermos contaminados com a prosperidade dos ímpios? Quais conselhos seguir? Definir Deus, definir os valores e as nossas ações para acertarmos nessa direção. Ao fazermos esta avaliação, nós podemos responder ao Senhor. Quero orar por todos nós, mas encerraremos também com uma adoração cantada, como uma resposta de adoração.